Tamara Sadek, muito bom dia, bem-vinda.
Oi, Gesiel, muito bom dia a todos que estão com a gente na manhã de hoje de inverno.
6h14 começou o inverno, você é daquelas que sofrem o inverno, Samara?
Sim, sofro, não gosto de frio, não gosto de casaco, eu prefiro sol.
Eita, então se prepara, até 22 de setembro tem uma longa jornada para você e suas rinites, minha cara Samara Sadek. Vamos começar então falando do inverno?
Exatamente, o inverno é o destaque hoje de várias agências. Vamos dar aqui um panorama geral do que nos espera, Gisele. Então vamos lá, o G1 e destaque o seguinte, que hoje justamente, né, que é o primeiro dia do inverno, é chamado solstício de inverno, é o dia do ano com menos horas de luz do que qualquer outro no ano. Então a gente vai ver hoje o sol se pôr mais cedo, Gisele, vai embora. A partir de agora, nós teremos a entrada de massas de ar mais frias, e a permanência delas de forma mais efetiva no centro-sul do Brasil, segundo informações do Climatempo, né, o meteorologista César Soares. Com a redução das chuvas em grande parte do país nessa época, ocorre a diminuição da umidade relativa do ar, que favorece o aumento da incidência de queimadas, incêndios florestais e de doenças respiratórias também. Você falou aí da rinite, né, que é uma delas. A previsão geral para a região sul é de temperaturas abaixo da média ou próximas ali, né, do que é o normal da região. Isso em função de entrada de massas de ar polar no continente. Também pode haver geada em alguns lugares, principalmente nos lugares de maior altitude, né? Possibilidade também de neve, como a gente vê em alguns períodos, né, durante o mês de julho, na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense e também no Planalto de Santa Catarina. Já na região sudeste, as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte da região e as chuvas, pelo contrário, abaixo da média. Aqui no nosso centro-oeste, né, Gisele, período de seca já está na sua alta, né, quase. A gente já está vivendo um tempo de umidade bem baixa, temperaturas acima da média aqui para nós e permanência de massas de ar seco e quente. E no Nordeste, chuvas acima da média, inclusive já nessa primeira semana com chuvas. O fenômeno Laninha, no caso, é o que está causando um pouco essas extremidades aí no nosso inverno. As únicas exceções no Nordeste vão ser o Oeste da Bahia, o Sul do Piauí e do Maranhão, então não teremos essas chuvas fortes, mas no geral a temperatura será acima da média também no Nordeste.
Tá, então, nossa querida Samara dando uma geral aí em todas as regiões do país, o que está previsto para esse período de inverno que começou hoje oficialmente às 6h14 da manhã, com temperaturas mais frias em parte do país, chuvas em outras, que é o caso lá do Nordeste, que já sofreu muito com chuva e vai continuar, principalmente nessa primeira semana, ainda com chuvas nesse período de inverno. Vamos se preparar. Aqui no Centro-Oeste a gente já sabe, né? Meu nariz já deu sinal aqui de que realmente o inverno começou pegando. Vamos começar, então, vamos continuar falando agora sobre pandemia, Samara.
Pois é, coladinha nesse inverno, estamos aí vivendo essa alta de casos, né, Gisele, de média de móvel de mortes também. Então, a gente já está em 11 dias seguidos com a média de mortes em alta pela Covid-19, né? É uma média de 141 mortes na última semana, né, por dia. É uma variação já de 47% em relação a duas semanas atrás, tendência de alta clara. A média de novos casos está em 37.298, é uma média que está mais ou menos estável, ela variou aí 6% em relação aos últimos, às últimas duas semanas, e a gente segue nesse alerta, né, Gisele? Máximo, porque os números não estão bons para o nosso lado.
E esse povo não está vacinando no reforço, não? Como é que está a vacina?
Então, é isso que eu ia destacar, porque a dose de reforço, ela está em 54,8% da população vacinável, que é acima dos 12 anos. E o Ministério da Saúde anunciou ontem que essa dose de reforço foi ampliada agora geral para a população de 40 anos. Então, pessoas que têm a partir de 40 anos, desde ontem, já podem ir se vacinar com a sua quarta dose, né? Porque é a segunda dose de reforço. São cerca de 8 milhões e 700 mil pessoas nessa faixa etária que, no caso, se receberam a terceira dose há mais de 4 meses, podem tomar essa quarta dose. Só procurar o posto de vacinação que está com a sua vacina. Então, é isso. O segundo Ministério da Saúde, são, ao todo, cerca de 120 milhões de pessoas que podem tomar a segunda dose ou a dose de reforço das vacinas e que não retornaram aos postos de vacinação de todo o país e seguem desprotegidas contra as manifestações mais graves da infecção pelo novo coronavírus. Então, é o alerta sobre, então, essa dose de reforço. O Ministério da Saúde já entendeu que é necessário, sim, a gente continuar, pelo menos por enquanto, né, Gesiel, seguindo com um esquema vacinal de tempos em tempos com uma nova dose. Então, agora, 40 anos para cima, a quarta dose já liberada e mais desses 120 milhões de pessoas que ainda não voltaram para tomar a segunda dose até.
Ok, então baixou, né? Desde ontem, 40 mais, era 50 mais, agora desde ontem para a quarta dose, o reforço a partir de 40 anos de idade.
Isso em geral, né, no Brasil, porque algumas cidades já vinham vacinando esse 40 mais.
Ok. Beleza, então, Samara Sadek, muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço e eu desejo um inverno muito bom para todos nós, tá bom?
Isso aí, estamos nele, né? Vamos passar.
Não tem outro jeito. Um abraço, Samara Sadek.
Abraço a todos, até amanhã.